Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Deus Majestoso, na sua palavra diz que nada mudou na sua essência. O Senhor é o mesmo. E nós adoramos esse Deus verdadeiro, o Deus Santo, o Deus Glorioso. E estamos agora diante da sua palavra, Deus. Santifica-nos, ó Pai querido, na verdade. A tua palavra é a verdade. Que ela seja revelada, ó Pai querido, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, depois já pode deixar aberto lá no livro de Evangelho de João, capítulo 1. Aqui esse versículo, hoje eu estava em casa e agora existem os aplicativos, né, de ouvir música online, e lá no aplicativo que eu uso ele tem um pedacinho lá que diz flow. Você aperta lá, toca a música, enquanto você não desligar, vai rolando canções lá e não acaba. Eu liguei e não estava simpatizando com as canções, eu ia passando. Chegou uma canção que eu falei, essa é diferente, eu vou ouvir. E quando eu ouvi, ele chegou numa parte em que ele ministra, não esse versículo, mas ele começou a ministrar que ele cria em Deus, porque ele era o mesmo. E daí isso começou a me motivar a entender mais sobre esse Deus que é o mesmo e que não mudou. E se nós lermos o livro de João, né, no capítulo 1, eu acho que até citei esse versículo na última pregação, ele diz que no princípio, ele estava presente. Sem ele, nada seria feito. Jesus Cristo, ele existe desde sempre. E ele é o mesmo. Se nós olharmos, né, às vezes as pessoas seguem o Velho Testamento em determinadas partes, em outras não. Às vezes a pessoa fala assim, não, o importante é o Novo Testamento. O importante não é o Velho e o Novo Testamento. É a palavra de Deus por completo. Né? Mas algumas pessoas usufruem alguma parte do Velho Testamento e outras eles preferem deixar para trás. E alguns já não querem nem ter relacionamento com ela. Mas Jesus Cristo, o qual eu li aqui no livro de Hebreus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele, lá no Velho Testamento, ele foi um Deus de intimidade. E no Novo Testamento, ele também é um Deus de intimidade. No Velho Testamento, Jesus, a palavra do Senhor diz ali que enquanto o homem estava no jardim, logo quando o dia ia mudando, o Senhor vinha ter um relacionamento com Adão. Ele vinha ali conversar com o homem, ele vinha na viração do dia. E no Velho Testamento, ali já se revela a intimidade que Deus desejava ter com o homem. Se nós olharmos no Novo Testamento a intimidade de Jesus, simplesmente, ele disse que, e simplesmente Jesus, quando ele mais precisou, ele chamou seus três discípulos e falou, orem comigo. Ele era um Deus próximo, mas simplesmente, ele também disse no Novo Testamento, que ele não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo, para que pudéssemos ter intimidade com o Pai, para que pudéssemos, né, nos envolver na presença dele. Se nós olharmos para Jesus, em questão de intimidade, no Velho Testamento, ele, por diversas vezes, se relacionou com o homem. Foi com Adão. Depois de Adão, ele se manifestou ali na presença de Sete, de seu filho Enos, e ali você vai dando a sequência, chega na genealogia, você encontra Enoque, que a Bíblia diz que andava com Deus. Daí depois passam anos, passam séculos, e daí chega num homem chamado Noé. E a Bíblia diz assim, Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. E daí, após conhecer um Deus que era íntimo e que deseja intimidade, hoje nós temos que ter a mesma intimidade, porque o Novo Testamento continua em nós. Nós somos o livro de Atos em sequência, né? Se nós lermos o livro de Atos, ele não acaba ali, não encerra aqui. o livro, né? Mas a nossa vida são os atos dos filhos de Deus que vão se propagar. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, né, que o rei Davi diz assim que ele anunciaria ao Senhor para a próxima geração. E a próxima geração anunciaria a glória do Senhor para a próxima geração. E a próxima geração anunciaria para a próxima geração. E chegou na gente. Foi séculos, né? No caso, já para a gente, de Jesus para nós, já foram praticamente 2 milênios, né? Não se completou ainda aí. Mas já após a morte de Cristo, em que todos poderiam encontrar a graça de Deus, já se foram quase 2 mil anos. E Deus, Ele é o Senhor sobre tudo. Mas Ele deseja ter um relacionamento que teve com Adão, comigo e com você. Ele deseja ter o relacionamento que teve com Noé, comigo e com você. Ele deseja ter um relacionamento que teve com João, comigo e com você. Ele deseja ter esse relacionamento com a próxima geração. Porque se nós continuarmos a buscá-lo, nós vamos encontrá-lo. E quando nós encontrarmos, nós vamos ver as suas maravilhas. E nós vamos poder anunciar as suas maravilhas, como disse Davi, à próxima geração. Esse é o Deus de intimidade, que nos tira do lamaçal do pecado, que nos tira do engano, da destruição, para andar ao seu lado, para andar junto com Ele. A Elisa veio cantando, eu sempre citei a Elisa, alguém comentou isso aí, acho que foi a Rosana que falou, né, que eu estou igual o pastor, sempre citando a alguém, né? Mas a Elisa é a pessoa que quando eu venho para a igreja, ela vem cantando os louvores, né? Quando eu estou na rodovia eu não ouço, mas quando sai da rodovia eu começo a ouvir os louvores lá. Ela tem suas notas especiais, suas melodias, como diz ela, mas ela veio cantando aquela canção que nós cantamos na igreja, Vem Andar Comigo. E de fato, talvez o que falte na comunhão com Deus é pedir para o Senhor andar conosco. É clamar para que o Senhor venha, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele vinha na viração do dia. Só que chegou um dia que Ele foi, mas Adão não compareceu na presença dEle. Talvez o que falte para andarmos na presença de Deus é comparecer diante dEle. É não deixar a nossa vaidade, não deixar o pecado, não deixar as circunstâncias nos impedir de alcançar a Deus. Adão, um dia o Senhor chegou, Adão, cadê você? Vim conversar contigo. E Adão se escondendo, né? Só que Adão, acho que naquele momento, como todo homem, quando peca, ele se esquece que Deus vê todas as coisas. Né? E Deus fez assim, Adão, cadê você? E Adão se escondeu. Para Deus andar conosco, nós devemos nos apresentar diante dEle. Para Deus andar conosco, nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Para Deus andar conosco em intimidade, você precisa dizer, Senhor, eu vim buscar a Tua presença. A palavra do Senhor também no livro de Salmos diz que aquele... O Senhor, vamos ver aqui, senão vou falar errado. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Às vezes podemos nos perguntar por que o Senhor não está perto. Porque não há sinceridade. Porque o Senhor, né, eu tenho buscado Deus que todo mundo diz que Ele é presente, mas por que o Senhor não está perto? Porque não há sinceridade. Adão, quando ele se escondeu, não havia sinceridade nele para estar diante da presença de Deus. Às vezes nos perguntamos por que não temos um relacionamento com intimidade na presença de Deus. E o que falta? É a sinceridade diante dEle. O que falta é o que Davi disse, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. O Deus de intimidade do Velho e do Novo Testamento, Ele está presente hoje aqui porque há 2 ou 3 que o invocam em seu nome. E por causa dessa palavra, Ele não pode se ausentar deste lugar. E por causa dessa palavra, porque a palavra dEle permanece para sempre. Mas, para ter um relacionamento com Deus, o coração tem que ser sincero. E se nós olharmos para a Bíblia, nós encontraremos ali corações sinceros, que encontraram Deus. Um coração que foi sincero na presença de Deus foi de Jacó, ali quando ele fugia, né, da presença de Esaú, e ele viu aquela espada no meio do deserto, e ele disse: Senhor, eu vou consagrar um altar aqui para ti, e este lugar não será chamado mais luz, mas será chamado casa de Deus. E ali foi um coração sincero, porque Jacó não voltou atrás da sua palavra, ele permaneceu fiel a Deus. Se nós procurarmos corações sinceros na presença de Deus, nós vamos encontrar lá o rei Ezequias, que disse: Senhor, o Senhor me conhece e sabe que eu não tenho falhado contra ti, eu tenho sido fiel a ti. E essas palavras moveram o coração de Deus em respeito a Ezequias, porque ele foi sincero em seu coração. E nós precisamos ter essa intimidade com Deus do Velho e do Novo Testamento, porque Jesus Cristo, ele aparece em todos os livros da Bíblia. Talvez você leu e não achou ele lá, mas continue lendo que você vai encontrar. O livro de Gênesis, nós encontramos ele na arca, né? Jesus Cristo, ele é a arca que nos salva. Ele é o nosso Salvador. Se você for procurando na Bíblia, você irá encontrar o seu Senhor Jesus em todos os livros. Deus, também no Velho Testamento, ele foi um Deus que trouxe livramentos ao seu povo. E existe uma promessa no Velho Testamento de que um dia ele viria e salvaria toda a nação de Israel, o Salvador. E se nós olharmos no Velho Testamento, eu gosto do Salmo 18, porque no Salmo 18, Davi, ele fala da grande obra que o Senhor fez quando ele derrotou os seus inimigos, né? E eu gosto que ele diz assim: que eu persegui, os alcancei, os destruí, os esmaguei, e eles não puderam mais se levantar. Deus, mas ele não fala que foi na força do braço dele. Isso ele diz, que foi Deus que agiu através da nação de Israel. Através da nação de Israel. Deus salvou o seu povo. Quantas vezes eles passaram por aflição e ele disse para Moisés: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Retorna à terra do Egito, porque eu vou livrar o meu povo das mãos de Faraó. E o Senhor livrou Israel das mãos de Faraó. O Senhor livrou Israel das mãos dos midianitas. O Senhor livrou das mãos dos amalequitas. O Senhor livrou o seu povo. Todas as vezes em que o povo clamou, o Senhor os livrou. O Senhor os encontrou e os resgatou. E Jesus Cristo veio no Novo Testamento. Morreu naquela cruz. Passou, teve dores. Morreu na cruz, ressuscitou. E nós fomos livres, salvos das garras do diabo. Fomos salvos da morte eterna. Fomos livres das mãos do exército das trevas. Principados e potestades já não têm mais poder sobre nós, porque Cristo Jesus nos salvou, nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino do seu poder, para o reino do seu Filho amado. Foi isso que Deus fez conosco. E quando nós olhamos esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, falta alguma coisa na igreja. Falta alguma coisa na igreja, porque parece que às vezes a igreja do Senhor, ela não crê nessa palavra de autoridade, ela não crê nessa palavra em que diz que um Deus que era íntimo no passado, continua sendo íntimo hoje e que nós podemos nos relacionar, de um Deus que salvou no passado, é um Deus que pode nos salvar. Não crê que é o mesmo Deus que nos socorre, que nos toma pelos braços quando nós não sabemos o que fazer, quando não há forças em nós para continuar a nossa batalha. Ele é o Deus que nos socorre. Não é porque você não vê um exército contra você hoje na rua que não existe um exército que está tentando guerrear e destruir a sua vida. Satanás, ele não para, mas o nosso Senhor, ele é quem ordena todas as coisas. E o nosso Senhor ordena e ele recua. O nosso Senhor ordena e ele se prostra diante do nosso Deus. O nosso Senhor fala apenas uma palavra e ele já não tem mais força e nem autoridade contra nós. Que você busque o Deus da salvação. Que você encontre o Deus da sua salvação. Né? Essa semana, né, me perguntaram, né? Cris, quem nos escolheu? Somos nós que escolhemos a Deus? Ou Deus que nos escolhe? Se nós... Daí eu citei até a música que nós cantamos na igreja, né? A música do Vineyard, que ele diz, né? Que todo aquele que te escolher, um tesouro maior terá. Só que a Bíblia diz que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E daí, assim, tá difícil agora, né? Como é que funciona? A verdade é que Cristo escolheu a todos. A palavra do Senhor diz lá no livro de Timóteo que o desejo do Senhor é que todo homem seja salvo. O desejo do Senhor é que todo aquele que o invocar seja salvo, o encontre. Esse é o desejo de Deus, por isso ele nos escolheu. Mas, se eu não falar assim, eu me rendo ao Senhor, a escolha do Senhor não vai valer para a minha vida. A escolha do Senhor não vai valer para a minha vida, porque eu tenho que me lançar diante dele e reconhecer o seu senhorio. Ele já me escolheu, mas eu tenho que decidir a viver segundo a vontade dele. Eu tenho que decidir viver conforme a palavra dele. Eu tenho que decidir a dizer, tu és o meu Senhor. E daí eu disse, né, mesmo assim, se Cristo não se revelar a esta pessoa, ela não poderá encontrá-lo. E como Cristo se revela? Quando alguém anuncia a presença dele. Quando alguém que tem a presença dele em sua vida fala em nome dele. Quando alguém ora como Abraão orou pelo seu sobrinho Ló, e Deus se manifesta na vida daquele que precisa conhecer o Senhor. Existem milhares de pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas que precisam conhecer o Senhor. Mas existe pessoas que estão tão próximas a gente, que precisam conhecer o Senhor através de nós, que precisa conhecer o Deus que nos salvou através das nossas vidas, que precisa conhecer o Cristo vivo, o Cristo vivo, porque Cristo já nos escolheu, mas nós temos que escolher todos os dias, quando acordarmos, falar, eu pertenço ao Senhor. Eu sou teu, porque o Senhor é meu Deus e meu Salvador. E o Deus da salvação, ele está presente no Velho, no Novo Testamento e aqui, hoje, para salvar, para libertar. Se entregue a ele. E existe um Deus no Velho Testamento que é o Deus fiel. Esse Deus fiel, por causa da sua promessa, toda vez em que a nação de Judá se desviava do Senhor, ele dizia, por amor de Davi, por amor do meu servo Davi, eu salvarei a nação. Eu continuarei dando o trono da casa de Judá por amor ao meu servo Davi. A palavra do Senhor que ele declara no Velho Testamento tem poder para as nossas vidas. E Leonardo hoje falou do Salmo 23, né? Que quantas vezes, eu sempre falo que é um dos salmos, um dos versículos que a gente mais vê estampado em vários lugares, né? É no pano de prato, é na porta da casa, é no carro. E não conseguem mensurar o valor daquela palavra. Não conseguem mensurar o valor daquela palavra. Porque quando a pessoa fala, ela não faltará, ela não pensa. Ela pensa que é uma vida somente de abundante, 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 abundante. Mas o nada me faltará. É quando o Senhor te sustenta na maneira que você necessita. É quando o Senhor te socorre, quando você fala assim, acabou a água, né? Eu fico imaginando ali quando, acho que era Elias, né? Que estava ali no meio do rio, acho que era do rio Querite, ali, né, nas margens de um rio, uma fonte de água. E aquela fonte secou. E Elias viu ali, acabou a água. Já não tinha o alimento. Já não tinha chuva por quase 3 anos sem chuva. Já não tinha água nem para. A água não tinha nem mais força para subir para a superfície para brotar, porque já não tinha chuva, já não tinha mais água. E a fonte secou. E Deus olhou para Elias e enviou aquele que podia sustentá-lo. Enviou aquilo que poderia saciar a sua sede. Para ele foi os corvos. Para você, o Senhor enviará aquilo que for necessário. Pode ser que seja os corvos, né? Eu acho que foi o pastor uma vez que falou que uma pessoa ia abençoar alguém e foi um pássaro que foi guiando. Né? Ali uma nuvem, foi uma nuvem lá. Para aquela pessoa foi uma nuvem, né? Deus ali enviou uma pessoa, mas a nuvem foi guiando e parou até a casa aonde era necessário que a obra de Deus fosse realizada. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Deus vai usar a nuvem, vai usar os corvos, vai usar o seu irmão que está ao seu lado, vai usar alguém para cumprir a palavra dele, que ele é o nosso pastor e que nada, em nada nós teremos falta. Porque o nosso Deus, ele não dorme. É, como diz, acho que o Salmo 127, né, que o guarda de Israel não dormita, né? O nosso Deus, ele não dorme, ele não falha, ele é eficaz em todas as suas ações. E quando nós vemos no Velho Testamento que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós temos que dar crédito a essa palavra, porque ele é fiel para nos sustentar. Mas também, quando nós olhamos para o Velho Testamento e olhamos lá que o Senhor diz que nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar o nosso próximo. Nós não devemos negar nenhuma parte da palavra de Deus, para que nós possamos viver a sua fidelidade. Lá no Novo Testamento, agora, quando Jesus, ali o apóstolo Paulo fala sobre a fidelidade de Jesus, e ele diz assim, né? Ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus, ele não muda por causa de nós. Ele não muda por causa de nós. Ele age conforme a sua palavra. E às vezes nós, né, a minha mãe, ela fala uma palavra que eu até falo para eles de vez em quando a gente vê alguma criança. Minha mãe diz que a pirraça só faz mal pro pirracento. Né? Não faz mal para quem? Pro pai, pra mãe, ele fica vendo lá, né? Pode ser que todo mundo olhe. Mas só faz mal pra criança, porque se o pai falar que não vai dar, ele continua e não dá. E a criança fica emburrada, chora, fica no canto. Ela se põe de castigo às vezes, né? Porque eu quero, e emburra. Mas não mudou nada. E minha mãe que dizia isso pra mim, ela falou várias vezes. E todas as vezes eu demorei pra entender, né? Só fazia mal pra mim. E Deus não muda, porque talvez aí você vamos fazer pirraça. Eu quero, Deus, eu quero. Se não estiver no centro da vontade de Deus, se não for um princípio de Deus, ele não irá fazer, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Ele age conforme a justiça que há nele. E essa justiça o impede de fazer algo ao meu favor, se eu estiver vivendo em pecado. Essa justiça impede de ele fazer algo em meu favor, se a pessoa que estiver ao meu lado tem uma vida certa e eu tenho uma vida mediana. Porque por justiça ele tem que atender aquele em quem tem a vida correta na presença dele. Nós não podemos achar que a fidelidade de Deus são palavras vazias. Quantas pessoas hoje estão vivendo por aí, pegando versículos salteados da Bíblia e falando, eu quero essa palavra para mim, eu quero essa bênção para mim, eu quero viver, mas não fala assim, Senhor, eu quero ser curado, mas olha como eu tenho sido fiel a Ti. Não olha para a Bíblia e diz, Senhor, ah, eu quero uma bênção, igual várias canções dizem, eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, mas ninguém olha para Jacó ali lutando com o anjo do Senhor. Ninguém fala assim, Senhor, eu não vou desistir até que o Senhor mude a minha história. Mas diz que quer a bênção. E fala que não vai desistir. Mas ele quer a bênção naquele momento, se ela não vem, Simplesmente, ele esquece de continuar buscando. Se você deseja ter seu nome mudado para vencedor com Deus, Israel de Deus, você precisa permanecer buscando ao Senhor. Você precisa permanecer com a mesma postura que teve Jacó. Não parou até que o Senhor mudasse a sua história. Não desista até que o Senhor cumpra, mude a sua história. Mas faça isso em santidade. Faça isso em compromisso com a palavra de Deus. Se nós agirmos conforme a palavra de Deus, Ele virá e nos salvará. Ele virá e agirá. Como diz a palavra do Senhor através do rei Salomão. Salomão, quando ele começa a orar ali no... a orar, e ele profetiza a palavra de Deus, que se o povo que se chama pelo meu nome me invocar, me buscar e orar, eu ouvirei dos céus. E ali a palavra do Senhor diz, né, que todos aqueles que se voltarem para o templo e buscassem o nome dele. Qual é a direção do templo hoje, né? A direção do templo somos nós. As nossas vidas têm que ser santificadas. O altar que era santificado lá no templo, que é as nossas vidas, tem que estar santificado. Certa vez o Leonardo pregou aqui sobre o fogo que não podia apagar. E essa chama não pode apagar. Nós temos que queimar a lenha diante do altar, dia após dia, dia após dia. Nós devemos produzir, dar ali a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios vivos com entendimento. E Deus permanecerá fiel a nós. E quando nós fizermos isso, invocar o nome dele, ele virá e ouvirá as nossas orações. Existe um Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento, e um Deus que está aqui hoje, que é um Deus poderoso. Acho que de todos os louvores que tem a palavra poderoso, é os que eu mais gosto que tem na igreja. Nós cantamos hoje, acho que duas canções que falam sobre poderoso. Uma que fala poderoso praticamente a música inteira. Existem outras canções em que ela expressa esse nome de Deus, poderoso. E isso eu já falei aqui também, nessa Bíblia aqui tem vários trechos que é onde tem a palavra poderoso, está grifado em verdinho, que era o lápis que eu tinha nela aqui. E esse Deus poderoso, ele está neste lugar. Esse Deus poderoso, ele age ainda hoje. Foi com poder e com glória que o Senhor desceu sobre o monte quando Moisés e a nação de Israel se santificaram ao Senhor. Foi com poder que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Foi com poder que o Senhor abriu o Rio Jordão. Foi com poder que no meio de um vale, aonde estava ali um povo já desorientado, o Senhor venceu 3 reinos inimigos sem que eles levantassem as suas mãos para guerrear. Foi com poder que um dia vinha 4 leprosos em direção à nação de Judá. E o exército inimigo estava indo em direção para atacar. E, aliás, eles entraram no meio do cercado do exército inimigo de Israel. Eles estavam se aproximando ali. E o exército inimigo que estava acampado para dizer: amanhã eu vou destruir aquela nação. Quando aqueles 4 leprosos andavam próximo desse acampamento, a palavra do Senhor diz que a terra começou a tremer, havia um estrondo, e aquela nação disse que Deus estava vindo pelejar pelo seu povo, e eles bateram em retirada. O Deus poderoso, ele vence a batalha com aqueles que eram rejeitados no meio do povo, aqueles que não podiam estar no meio do arraial porque eram enfermos. E o povo não acreditava quando eles chegaram para anunciar que o Senhor tinha mandado embora aquele exército inimigo. O Deus poderoso fez um dia Eliseu e seu discípulo estar cercado por exército inimigo. E Eliseu pôde dizer: mas é os que estão conosco. E aquele exército ficou cego. E o Deus que é poderoso ainda foi misericordioso, que guiou aquele exército, os alimentou e depois os despediu. Esse é o Deus poderoso que está na Bíblia. Mas quando as dificuldades chegam na nossa porta, esse Deus poderoso não existe. Quando as dificuldades chegam na nossa casa, quando fala só Jesus, agora é só Jesus. Mas é com desânimo tão grande falar que é só Jesus, que qualquer um que ouve se sente desmotivado, né? O médico falou que agora é só um milagre. Não é, nós não cremos no milagre. O Deus que é poderoso habita em nós e nós não cremos no milagre. O médico falou que não tem jeito. O meu chefe falou que vai ter corte. Não, e ele não sabe quem vai ser, mas vai ter corte. Daí a pessoa já diz, vai ser eu. E às vezes o corte é até bom, né? Abre uma porta melhor, né? Às vezes. Mas antes disso, a pessoa fica tão triste. Eu lembro que quando eu fui demitido da Univen, que foi a empresa onde eu virei, que eu estudei para ser técnico em químico, eu lembro que quando me cortaram, eu falei, mas Deus, tinha tanta gente ruim lá. Né? Posso ser ruim, mas tem tanta gente pior que eu, executando a mesma tarefa que eu. E por que eu? Olha, assim, foi uma decepção muito grande, né? Olhando, né, você começa a mensurar o seu trabalho com os dos outros. E você fala, nossa, mas por que eu? E naquele mesmo ano, um pouco antes, por volta do mês de maio, eu tinha caído na empresa, eu tinha machucado o ombro. E ficou a dor, ficou por vários meses, né? E quando abriram, eu falo assim, abriu o CAT. Pessoal, você não sofreu acidente? Foi assim que falaram para mim. Você não sofreu acidente, não foi aqui. Né? Não existiu, porque eles queriam baixar o placar da empresa. Acidentes com afastamento. Né? Eu ali não queria perder o emprego, estava aceitando. Tá bom, não sofri acidente, eu não estou com dor. Né? Então eu ia trabalhar, né? O médico me afastou por 15 dias logo de cara. Daí eu não fui trabalhar esses 15 dias. Meu chefe abonava o dia, mas sem o atestado. E o que acontecia é que quando eu voltava no médico, ele dava mais 14 dias. Ele dava dias, daí meu chefe falava, não posso aceitar mais. Mas faz assim, você vem, se você sentir dor, você vai embora. Eu sei que chegou um momento em que eu mandava no dia que ia trabalhar. Porque eu sentia a dor, falava assim, hoje eu não vou porque eu estou com dor, tá bom. Eu estou indo embora porque eu estou com dor. E começaram a me colocar em outro setor. Eu trabalhava como operador de coluna de destilação. Você vai trabalhar lá no almoxarifado. Chegava no almoxarifado, o cara falava assim, eu não vou te ensinar nada que não vai dar tempo de você aprender. Daí eu ficava indo e vindo. E chegou o dia da minha demissão. Se eu tivesse, né, a gente não sabe de nada, né? Se eu tivesse aberto a CAT e tudo, eu tinha sido afastado com mais de 15 dias. A empresa não poderia me demitir. E eu teria que ficar trabalhando, porque depois de dezembro, que quando me demitiram, já não pagaram o mês de janeiro, não pagaram o mês de fevereiro, quando pagaram o de março, era o de janeiro. E foram protelando até o mês de novembro. E ninguém mais recebeu. Mas quando chegou aquele dia, falei, por que eu, Deus? Mas o Deus poderoso já estava agindo em meu favor. Porque em menos de um mês, eu já estava contratado para trabalhar em outra empresa. Eu não sabia. Mas eu fui um daqueles que falaram, agora me demitiram. A casa caiu. Aonde está o meu socorro? O Deus poderoso que agiu no Velho Testamento com tanto poder, ele age hoje. O Deus poderoso que agiu com tanto poder, quando os discípulos ali já tinham visto Jesus Cristo ascender aos céus. Vai Pedro e João e encontra aquele homem coxo. E eles dizem, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho vos dou. Levanta e anda. Foi com poder que Deus levantou aquele homem. Foi com poder que Deus, no livro de Atos ainda, curou o Enéas. Foi com poder que quando Eutico caiu da janela e morreu, o apóstolo Paulo foi lá e orou. Ele voltou à vida. Foi com poder que quando Paulo foi picado pela serpente, e as pessoas disseram, este homem aí, Deus não deve gostar dele mesmo, já sofreu naufrágio, estava preso, sofreu naufrágio, foi picado pela serpente, esse aí está condenado à morte. Mas a palavra de Deus diz que nós pisaremos em serpentes. E o apóstolo Paulo sobreviveu no poder de Deus. Nós temos uma missão, que é propagar o mesmo Deus que era ontem, que é hoje e que será eternamente. Nós temos uma missão de crer nesse Deus que agiu com poder e agir como aqueles homens agiram, para que pudesse ser aberto o Mar Vermelho, para que pudesse se abrir o Rio Jordão, para que pudesse vencer aquele exército que os cercava. Era necessário reconhecer que Deus podia fazer um milagre. Deus hoje pode fazer um milagre para as suas causas. Nós temos que reconhecer que Deus pode agir. Moisés, Senhor, o que eu faço agora? O que você tem em suas mãos? O cajado, ele tinha autoridade, porque Deus tinha dado autoridade para Moisés. Ele tinha um Deus em que ele podia confiar, então ele ergue e o mar se levanta. O que você tem em suas mãos hoje? O que você tem para usar hoje diante de Deus? A sua confiança está no Senhor? Levante as suas mãos, porque enquanto ela permanece levantada, o Senhor derrota os seus inimigos. Santifique-se, porque quando o povo se santificou e chegou diante do Rio Jordão, as águas se abriram. Aliás, um lado foi embora e se tornou uma parede do outro lado, e as águas se represaram e não avançavam mais. Quando o povo não sabia o que fazer, eles levantou-se um profeta e disse: adore ao Senhor, adore ao Senhor. E enquanto eles adoraram ao Senhor, os seus inimigos se puseram em combate e se destruíram um a um. E essa foi a palavra que foi dita. 2 Crônicas 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me ajudar, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. Quero uma vida de poder? Creia no Senhor vosso Deus, creia em Jesus Cristo, e ele derramará do seu poder. Bom, aqui existe, eu estou no Deus poderoso ainda, tem o Deus amoroso, tem o Deus justo, tem o Deus adorado e o Deus de milagres. E esse Deus, ele continua agindo com amor. A palavra do Senhor diz que com bondade ele nos atraiu. E com amor. Vamos lá, esqueci aqui. Jeremias, vamos falar certo. Há muito tempo que o Senhor me aparece dizendo: com amor eterno te amei, e também com amável benignidade eu te atraí. Esse é o Deus amoroso da Bíblia. Jeremias 31, versículo 3. Esse é o Deus amoroso da Bíblia. O Deus justo, já falei sobre justiça de Deus. O Deus adorado. Deus, a palavra do Senhor diz que ele é encontrado no meio dos louvores. A palavra do Senhor diz que ele habita no meio dos louvores. E não existe uma oração sequer na Bíblia, uma canção sequer na Bíblia que não exalte o nome de Deus e que não glorifique a ele. E assim deve ser até hoje. No Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento, a oração que nós já vemos Deus sendo engrandecido é aquela que Jesus ensinou ao povo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma exaltação ao nosso Deus. O Deus adorado deve ser adorado nos dias de hoje com verdade. O salmista, o Davi, por diversas vezes nos salmos em que ele compôs e escreveu, ele diz que pela manhã eu adoro ao Senhor, eu louvarei ao Senhor pela manhã. O dia vem nascendo e ele está adorando a Deus. nós temos que ser dessa forma, pela manhã adorar ao Senhor, ai, chegou a tarde, adora ao Senhor, chegou a noite, adora ao Senhor, porque enquanto nós adoramos ao Senhor, Ele faz o nosso inimigo perecer, como foi ali com Josafá. Enquanto nós adoramos ao Senhor, aquela bênção que parecia tão distante, ela se aproxima cada vez mais, porque você se aproxima cada vez mais de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele pode pegar aquelas prateleiras que o pastor fala, que está lá em cima, e te presentear. Mais Ele pode te abençoar. Adore ao Senhor. A palavra do Senhor diz, um motivo ainda para adorarmos é que diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você respira, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Porque Ele é um Deus que era, que é e que há de vir. O que mudou com o tempo? Né? Eu falei desse Deus e o que mudou com o tempo? Foi Deus? Não, porque Ele é imutável. O que mudou foi as atitudes no decorrer dos anos. Mas nós, se agirmos com as mesmas atitudes que estão na Bíblia, nós iremos encontrar esse mesmo Deus. E se for necessário, se abrir o mar diante de nós, Deus irá abrir o mar. Se for necessário, nós fazemos como Jesus, monte, passa para lá, porque a gente precisa passar. Deus irá tirar, mover a montanha. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso. No livro de João, capítulo 1, já lemos o versículo, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Nosso Deus, o Deus em que eu falei, do Novo e do Velho Testamento, Jesus Cristo, que estava desde o princípio, Ele veio para que eu e você tivéssemos vida. Então não perca a oportunidade de viver a vida de Deus hoje aqui. Não perca a oportunidade de viver o poder de Deus hoje aqui. Não perca a oportunidade de viver a graça de Deus hoje aqui. Porque o Deus que estava no princípio, Ele reina hoje aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está grifado. O Todo-Poderoso, o que era, o que é, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus. E Ele virá. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo desceu dos céus. Morreu na cruz. Ficou 3 dias. E ali tomou a chave da vida e da morte das mãos do diabo. Ressuscitou. Ministrou aos discípulos por 40 dias. E ascendeu aos céus. O melhor de tudo, que Ele disse, em breve voltarei. E Ele virá. E que nós possamos ir ao seu encontro. Como diz no próprio livro de Judas, que um dia virá o Senhor com milhares dos seus santos para julgar a terra. E que nós possamos estar com o nosso Deus. Porque Ele é o Rei da Glória, o Senhor das Nações, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que você hoje possa se comportar como filho do Deus vivo, que agiu antes da vinda dele como homem na terra, que agiu como homem nessa terra e que age como nosso Deus Todo-Poderoso para todo sempre. Porque ainda assim na sua palavra se diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Deixe a palavra de Deus exalar de você. Porque a glória de Deus assim virá, a glória de Deus assim trabalhará sobre a minha e a sua vida.